britânico Charles Darwin, estudioso de evolucionismo e seleção natural, autor da Origem das Espécies, esteve no Brasil duas vezes, passando por Fernando de Noronha, Rio de Janeiro e Salvador. Um dos primeiros pesquisadores a incluir a espécie humana nas investigações sobre interações das espécies com os ecossistemas, Darwin descreveu, em 1831, o seu primeiro contato com a floresta tropical brasileira, enaltecendo a exuberância da vegetação. Aquelas emoções foram para mim motivo para uma contemplação maravilhada. Jamais poderei experimentar tanto prazer. Alguns anos depois, por volta de 1860, seu discípulo alemão Ernst Haeckel utilizou o termo ecologia humana pela primeira vez, chamando em causa a tríplice responsabilidade do ser humano: consigo mesmo, com o próximo e com a criação. Em termos éticos, o respeito pelos valores humanos fundamentais. E em termos cristãos, o respeito pelo Criador. Mas o que se entende hoje por ecologia humana? Quem responde é o presidente da Comissão Episcopal para a Amazônia, cardeal Cláudio Rumes, que é o promotor do encontro para a criação da Rede Pan-Amazônica, Rede Eclesial Pan-Amazônica, em andamento na cidade de Brasília. Amanheceu um espetáculo, uma
chuva de pétalas, se o céu pela... Preservar a história, a cultura, digamos, tudo aquilo que dá a identidade às pessoas e aos povos. Por exemplo, a começar pelos indígenas, como preservar, como é que fazer com que eles tenham a sua história continuada, essa história que foi interrompida pela colonização dos europeus que vieram aqui para essas terras aí que nós chamamos hoje América. Então, como dar-lhes de novo o máximo possível condições e espaço para que eles sejam sujeitos da sua história. Eu sempre digo que, mas isso vale também para os outros, os ribeirinhos, a população restante que mora ali, mas sobretudo para os indígenas, para os índios, vale isso. Não vamos conseguir resolver o problema dos índios de forma justa se nós não permitirmos que eles sejam sujeitos da sua história. Isso significa que eles façam a sua história. Sujeito, portanto, eles o fazem, eles determinam isto. Claro que nós podemos ajudá-los, nós podemos oferecer-lhes tecnologia, ciência, cultura, etc. Mas são eles que devem ser aqueles que decidem o que absorver, o que acolher, o que aceitar como algo importante para a caminhada deles na história. Mas que sejam eles os sujeitos, portanto, da sua história. E também, nesse sentido, de sujeitos da sua história religiosa. Portanto, aqui também está toda a questão da inculturação. Como é que nós dialogamos com os índios, com as suas crenças, com a sua visão religiosa? Porque eles têm a sua visão religiosa, claro. Como inculturar o evangelho ali e, portanto, fazer com que seja realmente uma igreja que tenha o rosto índio, o rosto indígena, o rosto amazônico? E isso ali entra, por exemplo, todas as questões também de um clero indígena, índios, padres, índios, bispos, que assumam, portanto, as comunidades indígenas e possam dar muito mais, digamos, autenticidade e possibilidade de eles serem sujeitos da sua história religiosa também. E a igreja deve dar o exemplo. Inculturação significa Jesus Cristo, que é sempre o mesmo, mas Jesus Cristo é uma resposta para todas as culturas. Não é preciso ser italiano ou europeu para ser cristão. Eu posso ser perfeitamente chinês e católico. Eu posso ser africano e católico, não preciso deixar de ser africano da minha cultura. Isso significa que a fé católica é possível de ser inculturada em cada uma das culturas. O Papa atual até diz muito bem na Evangelii Gaudium, naquele documento, que nenhuma cultura vai esgotar a riqueza do Evangelho. O Evangelho é muito mais, portanto, será uma riqueza para realizar todo o evangelho e inculturá-lo nas várias culturas. Ele não se esgota numa só cultura, e ele até nomeia explicitamente a cultura europeia, que o evangelho não se identifica nem se esgota através dos recursos da cultura europeia. mas as outras culturas também podem revelar novos aspectos desse evangelho.